Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. Trigueirinhos ficou só. Sentia percorrer-lhe a espinha dorsal como que uma cocobra de neve e encolhia-se todo. Arregalava muitos olhos, fechando-os na porta aberta para o vazio negro do corredor. Queria fechar aquela porta, que se abria para a treva, e não se podia mover. Desejava iluminar bem o quarto, ouvir vozes amigas, sentir o rumor da casa que o tranquilizasse e ver a claridade do sol. Aquele silêncio e aquela escuridão apavoravam-no. Procurava com a vista, ansiosamente, ora a janela, ora a porta, esperando e temendo ver numa e noutra surgir, sinistra, aterradora, a cabeça do morto. Como estivesse-se no meio do quarto, temeu que alguém, à traição, se colocasse atrás dele, e recuou espavorido até unir as costas à parede caiada e fria, mas de um e outro lado, os buracos escuros da janela e da porta enchiam-no de terror e engarilhou o revólver, disposto a defender-se dos fantasmas que sua imaginação excitada lhe sugeria. Houve um curto instante de alívio. No interior da casa uma criança chorou, enquanto durou o som débil dessa voz infantil, impente mas enfim humana, um grande conforto revestiu a sua alma de homem. Desgraçadamente a criança foi depressa acalentada, e tudo reagaiu grande quietação ante a família Medeiros 297 Rior. A viração da noite tornava-se cada vez mais úmida, e trazia dos campos o aroma fresco da grama e os sons esparsos e indecifráveis dos animais e da vegetão. Pelo espírito desordenado de Trigueirinhos passavam e repassavam numa vertigem todas as cenas que presenciara, desde o dia em que um grupo de amigos o foi convidar para a grande desforra. Tinha sido ali mesmo, no sertãozinho. O doutor Azeredo e mais com amigos diziam todo o mal do juiz, jurando que o havia o amordaçar de uma só vez. E discutiam baixo a política e o caráter do homem, pedindo opinião e o auxílio do Trigueirinhos, que fugia com evasivas, sem saber que partido tomasse. Repugnava-lhe a ação proposta. Chegou mesmo a avançar umas. Os outros, porém, cacaiu-lhe em cima nuns termos enérgicos, ressumantes de indignação, tosmagando-lhe a moral, abafando que houvesse de bônus os seus corações, abrindo unicamente a válvula ao ódio negro, infectante, corrosivo, imundo, que explodia em borbotões, levando na sua grande torrente as varrárias dos sentimentos piedosos. Todos os lavradouros estão contra ele, veja se quer ser só você o Piegas, exclamava o Azeredo. Venha de aí, insistia outro, um homem a um homem. 298 a família Medeiros Trigueirinhos torcia-se, mastigava as palavras, não sabendo discutir com o Azeredo e receando principalmente que o xerramassem. Poltrão anuiu a tudo, embora muito constrangidamente. Desde esse momento envolveram numa rede de combinações um enterravam nono na questão compro mete um no. O caso era fazer número, estendendo num largo círculo a responsabilidade do ato. Assim faziam reuniões, forjavam intrigas e espalhavam pela cidade botos aterradores, designando astuciosamente uma data certa para uma revolta de escravos, afastando toda a suspeita de que fossem eles, os brancos, os ricos, os senhores, os proprietários, quem andasse pelas ruas de revólver em punho, arrombando casa e despedaçando a fefelia cidade de uma família honesta e pobre. Os burgueses medrosos encolher-se iam entre lençóis, deixando lá fora aberrarem os negros à vontade. Trigueirinhos seguia todos os planos, boquiaberto, assustado, tentando fugir às vezes a aquelas combinações, mas obedecendo sempre. Chegara o dia designado para o assalto. Trigueirinhos passou e o enjum tinha fátio, amargos na boceia e arrepiava-se-lhe o corpo com um frio nervoso e úmido. Ao apirou-se a terra à noite sentiu recrudescer o sorrar. Star teve vontade de dizer tudo ao cunhado e ao sogro. Chegou a procurá-los para isso. A família Medeiros 299 iam. Mas a coragem fugiu-lhe, abatido pelo medo de uma censura grave e justa, transigiu com a sua consciência. Deliberou não comparecer, e estava nesse propósito quando um capanga do Azeredo foi avisar de novo da parte ao patrão, com a instante recomendação de não faltar. Seja homem. Dizia-lhe no estribilho o amigo, acompanhe-nos tio perigo como nos tem acompanhado nos dias bons e em Trigueirinhos julgou de seu dever e lealdade acompanhar os outros. Às 11 horas da noite montou a cavalo e partiu. O céu sem estreitas parecia mais profundo e mais vasto, as árvores, mal sacudidas pelo vento subtil do verão, agitavam preguiçosamente as suas ramas escuras. A natureza bela e serena suscitava pensamentos calmos, ideias de uma requintada da tranquilidade e doçura. Era meia-noite do quando Gueguerinhos chegou ao pasto dos Simões Rodrigues. Assaltaram-vo com mais vigor ideias desencontradas. Via o condenado coberto de sangue, ouvia a opinião pública depois, açoitando o seu nome salpicado de lama, e vinha em cortejo à prisão, o interrogatório. O desprezo da família e a impossibilidade de continuar a viver ali. No pasto estavam já cerca de 200 pessoas, ouvia-se um rumor surdo de vozes e a bulha sesca, de vez em quando, de uma arma que se aprontava. Trigueirinhos, então, sem 300 a sua família e Miros Azabebe, como um autômato, deu volta ao animal e pôs-se a galope para casa. Aparecia-lhe que o perseguiam, que o vaiavam, chamando-o repetidas vezes.
Puxa-me!
Podrará! Tentava parar e reunir-se aos companheiros, mas esbarrava com a visão do morto e a cor do sangue pumpunhou fora de si. Sentia necessidade de se refugiar em alguém. Iria acordar a mulher, pedir-lhe que o defendesse, rogar-lhe uma proteção que não supimpo pusera nunca dever-lhe. Entrou à pressa em casa, caiu nos degraus, levantou-se e grá-lhe, arrepiado, transido de medo, sentindo atrado a dizer-lhe com ironia. Fraco, medroso, desleal, viu então luz no quarto de Octávio, apoiou-se à porta quase desmaiado e bateu. A família Medeiros 301